podcast Folha PE. Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, Valdênio! Que saudade de você!
Grande, Rainier.
11 horas que eu não te via.
Pois é, rapaz, tava com saudade já.
Pois é, tudo bem, Valdênio? Estamos de volta no nosso programa inteligente, irreverente e...
descontraído.
Muito bem.
Que número é o programa? A gente tá perto do programa número 100, mas eu já tô perdido.
Cara,
é o 99, 98 é o quê?
É o número de 97, eu acho. Estamos chegando na marca do 100. Igual
é um programa mais sem noção, mais sem algum, sem qualquer coisa. Sem, a única coisa que a gente tem de bom no programa são os entrevistados. O restante.
É, apresente o nosso entrevistado, Valdênio, por favor.
Na verdade, a gente. Todo mundo já conhece, porque ele já fez uma farra grande com a gente, é o quê? Um ano passado, um ano retrasado. Né? Nosso grande Leonardo Estevam, é grande economista, rapaz. O camarada é top. Top, top. Então, seja bem-vindo aí, Léo.
Obrigado, grande abraço para você. Foi uma farra muito legal, uma farra lá totalmente disruptiva, lá na nossa querida Unidaburco, né? Fica no coração de todo mundo e fica no coração do Recife, né? Aquela roxinha que é, assim, maravilhosa, que faz um monte de coisa boa para a comunidade do Recife.
Muito bom.
Prazer estar com vocês.
Prazer é nosso. Valdênio, eu tô achando que ele tá com um visual parecido com o seu. Será que ele tá usando aquele meu creme extra de segredo de cabelo que você descobriu aí? Como é que era o meu creme?
Aquele azeite de dendê, bem natural. Eu sabia disso, Léo. Rainier tava com um problema de colocar o cabelo no lugar, tava sem arrumar. Eu não sei se você sabe, né? Ele exportou a família toda para a Áustria, e aí não tem esse negócio de ajuda para cortar cabelo, não. Ele mesmo teve que se virar. Como ele tava sem coragem de passar a máquina, ele tava tentando dar um jeito, então eu dei a dica de passar azeite de dendê. Rapaz, o cabelo dele ficou no lugar, ficou uma beleza. Hidratado, super hidratado.
Agora, com o negócio de cabelo, eu acho que nenhuma experiência foi tão traumática quanto a minha. Aliás, eu acho que os cabeleireiros do Recife vão poder aumentar o ticket médio deles comigo a partir de agora, porque eu nunca dei tanto valor a cabeleireiro como eu dei nessa quarentena. Pedi para minha esposa cortar meu cabelo, ela errou a máquina e passou a zero, bem no meio do meu cabelo, assim, ficou aquela lista. Aí eu disse, meu amigo...
foi no meio, né? Foi o moicano ao contrário.
Era um
moicano ao contrário.
Um moicano diagonal, saca? Ficou um negócio assim louco. Aí eu disse, já que você já começou, termina agora. Aí ela acabou com o cabelo. Fiquei igual a você, Valdênio.
Depois que passa a primeira, já era. Tem que ir o resto, não tem jeito, não. Eu sei o que é isso.
Eu imagino, cara.
Mas nosso amigo Leonardo, bom te ver, bom ver que você está com esse visual Pancho Villa aí, está muito bonito, está parecendo o Valdene, que usou minha...
Cuidado. Eu gostei da barba, rapaz, a sua barba também está legal.
O cara podia dizer que a gente estava viking, mas ele mandou Pancho Villa, né, cara? Tá tudo certo.
Olha, só cuidado que tem um efeito colateral, o creme de dendê que eu uso no meu cabelo, que vai ficar igual o Valdene, viu?
É, rapaz, isso aí eu esqueci de dizer, mas isso é um detalhe mínimo, que ninguém liga pra isso, Rani. Deixa pra lá, deixa da sua conversa, que eu resolvi o seu problema, você tá reclamando. Você tá reclamando demais nesses últimos dias, eu acho que é o isolamento.
Vamos lá, chega de abobrinhas, vamos pra conversa séria. Leonardo, o que você andou aprontando nessa quarentena? Olha, eu já ouvi muitas coisas aí, um zum, 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 conta pra nós aí.
É, eu acho que o grande quê da quarentena toda foi a questão da educação, né? A gente no mundo ficou com 1,5 bilhão de pessoas sem acesso à educação, né, no mundo, né, e teve que entrar em lockdown. Isso foi, logicamente, bastante relevante em todo o mundo. Só que o Brasil novamente mostra quanto a gente precisa olhar os nossos problemas educacionais antes de pandemia. Esquece pandemia. Pandemia, ela só fez evidenciar todos os problemas que nós já temos. Mas o mundo soube lidar com a questão do lockdown para estudantes de maneira muito melhor do que o Brasil. A gente novamente ficou aí parecendo com países africanos, está ainda muito atrás, com problemas seríssimos, salvo algumas exceções. E ficou mais evidente ainda a divisão entre o público e o privado, né? O privado se virando e ficando próximo ali do que aconteceu no Ocidente, assim, na Europa Oriental ali, né? E o público ficando em níveis africanos, como sempre ficou e como é histórico no Brasil, né? No Brasil nós temos 56 milhões de pessoas estudando, né? 8 milhões e meio estão no ensino superior e o resto está, os 47 milhões estão aí, 48 milhões quase estão na educação básica. E as coisas foram diferentes em cada uma dessas situações em público e privado. No ensino superior, foi uma tragédia o que as universidades federais fizeram com os estudantes do presencial. Elas simplesmente não levaram em conta, não tiveram empatia por esse estudante e não colocaram nenhuma ferramenta para mitigar a falta de aula dos estudantes do presencial. As universidades federais, só para você ter ideia, apenas seis colocaram o ensino à distância de pronto para ajudar esse estudante, tá? E os destaques negativos são diversos, tá? Desde desculpas esfarrapadas, como o estudante não tem acesso à internet. Ora, sabemos que nas universidades federais estão os estudantes mais abastados, acadêmica e financeiramente, deste país. Eles estão lá, certo? Mesmo ele sendo vindo do ensino médio público, mas ele é um estudante abastado do ensino médio público. Ele não é um estudante pobre do ensino médio público. Porque os estudantes pobres do ensino médio público, eles estão fazendo o quê? Isso, ensino à distância, certo? Porque eles só vão estudar depois de 5 anos que saem do ensino médio. Porque eles vão trabalhar primeiro, vão sustentar. Depois que eles estiverem com grana, aí é que eles vão fazer a universidade. E hoje é sabido que a faixa de mais de 24 anos é a faixa que escolhe o ensino à distância. Então, esse cara é o cara que saiu lá do ensino médio, passou 5 anos trabalhando, etc. Ele não entra com 19 anos na universidade. Depois ele vai fazer ensino à distância, tá? Então, assim, é curioso que o que aconteceu no Brasil. Foi muito difícil mesmo.
Mas Leonardo Valdez, ele já chegou com o pé na porta, viu? Eu tô ouvindo aqui.
Não,
Diga,
não, e
Valdez.
assim, as palavras de Léo, elas devem ser respeitadas, porque tudo que ele fala é baseado em números. Então não é nenhum achismo. Eu conheço o Léo já há algum tempo, e aí ele está baseado em cima de números, né? São fatos. E aí a gente não tem o que discutir. É engolir a triste realidade, né? Então você viu, praticamente semana passada, a Universidade Federal ela se pronunciando sobre o plano de retomada, como é que faria, internet e aluguel de computador. Então é um negócio complicado. Mas diga lá, Rani.
Não, é importante o que você colocou, Valdênio, né? E o que o Leonardo, na brincadeira, foi que colocou o pé na porta, mas ele está colocando, na verdade, o dedo na ferida aí, de algo que não está sendo discutido, né? É algo que a gente já vem falando, né? O efeito do lockdown, ele está criando tantos, é um polvo, né? É uma hidra, você corta aqui, ela cresce ali. Quer dizer, os problemas gerados pelo lockdown, eu não tô, eu tenho uma visão pessoal sobre lockdown, mas não vem ao caso aqui. Mas a problemática que foi gerada com lockdown, né, aí, especificamente na questão da educação, é fundamental o que o Leonardo está falando, e não é discutido. Quer dizer, eu dou aula numa instituição privada, de pós-graduação. A instituição, em 15 dias, se adaptou em ensino à distância. com mais de 100, 150 mil alunos. Né? Eu dei aula tranquilamente para os alunos e no sistema online, pelo Zoom. Né? Nós estamos usando o Zoom aqui para gravar. Se não fosse o Zoom, o que seria do nosso sextou, querido? Né? E nós não tivemos que nos adaptar, porque não dava mais para usar o estúdio da Rádio Folha, né? Aquele equipamento digital que é fantástico. Né? Então, quer dizer, você está falando, quer dizer, se passa, nós, quanto tempo nós já estamos em lockdown, né? Ou em distanciamento? Né? Agora que vai começar a discutir, disso, Leonardo, é triste isso daí, né?
Não, e outra coisa, tem um negócio, assim, são quatro mundos, né, da educação brasileira, são quatro mundos, tá? Tem o mundo do início, eles são divididos, esses quatro mundos são divididos em duas categorias. A categoria número um é ensino superior, que aí tem a iniciativa privada e tem a iniciativa pública, certo? Nesse mundo, nessa categoria número um. A iniciativa pública foi essa que eu mencionei. As universidades federais simplesmente... aí tem que se falar de corporativismo docente, que tem no negócio, certo? Porque os docentes não curtem muito essa história de ensino à distância por uma questão econômica, financeira, que eu acho que até em algum momento é legítima, tá? Mas existe muito corporativismo docente contra contra o ensino à distância, tá? Existe um corporativismo do ponto de vista público também, de colocar a coisa para funcionar, uma falta de articulação para colocar, só para você ter uma ideia, uma centralização dessa solução de ensino à distância, tá? Essa centralização poderia ser, por exemplo, colocar em universidades federais sensacionais, como, por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos, sendo a condutora do conteúdo, e uma, por exemplo, uma Unisul, sabe, que é uma universidade lá, acho que é Santa Catarina, que já tem uma tecnologia sensacional para ensino à distância. Então, assim, poderia se fazer um monte de coisa, falta articulação no meio público lá no ensino superior. Na iniciativa privada, você sabe muito bem, nós aqui todos passamos por iniciativa privada, o ensino à distância tem tecnologia no Brasil, assim, de dar e sobrar, de mandar, assim, de ensinar para o mundo. Hoje, de tarde, eu vou conversar com um fundo americano sobre esse negócio. Os caras vêm no Brasil para perguntar para a gente como é que faz na iniciativa privada, para ter a nossa escala, para ter as tecnologias que a gente faz, para ter os debates que nós fazemos, entendeu? Então, a iniciativa privada brasileira está muito bem, obrigado. O que vai acontecer, que foi legal na pandemia, na iniciativa privada, no ensino superior, é a questão da descentralização. Nós ainda temos 5 grupos que respondem por mais de 70% dos ingressantes do ensino superior. Tá? E quando você fala de polos de ensino à distância, esses caras têm mais de 76% dos polos que estão espalhados no Brasil. Então, quando você... O que aconteceu? O pequeno e o médio, a pequena e a média universidade, disse assim, eita, eu posso entrar na briga também. Esse negócio de EAD não é coisa... Por quê? Porque se criou na iniciativa privada brasileira, no ensino superior, uma cadeia de valor que hoje você consegue colocar ensino à distância, amigo. Em 10 dias está tudo certo. Entendeu? A minha empresa faz isso o dia todo.
Não, uma coisa que eu achei interessante também, Léo, se interrompendo um pouquinho, uma coisa que eu tenho observado é explodiu a quantidade de cursos de pós-graduação, especializações de mestrado, né, e até doutorado, o pensamento nesse sentido, porque você... A tecnologia que existe fácil na mão e é o grau de maturidade também, porque uma coisa que a gente vem observando, sente também um pouco, principalmente nas privadas, o grau de maturidade, apesar de haver a disposição, toda a tecnologia para o EAD, eu fico em dúvida sobre o grau de maturidade do aluno para o EAD. Uhum. Né? Então, mas quando você parte para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado, esse grau de maturidade ele é muito maior. Então, eu faço a inscrição porque eu quero. Eu sei que dá para fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. Então, isso aí abriu a margem, eu acho que vai ser uma coisa muito interessante.
Sensacional. Olha, tem um negócio que é importante. A gente tem pedagogia, andragogia E eu não sei se vocês conheciam, mas existe a eutagogia, que a eutagogia é você mesmo sendo o condutor da sua educação. Você vai ali e consegue conduzir a sua trilha de aprendizado, né? Então, isso é uma característica que vai ficar muito marcante na pandemia, pós-pandemia, na educação. O próprio estudante definindo as coisas que ele quer estudar, seu caminho de educação, sabe? Isso foi muito legal. Agora, teve a questão do outro mundo, que é a educação básica, tá? Esse mundo aí foi dureza, tá? Nós que fazemos... Eu sempre falo, sabe, Rani? Eu gosto muito do Milton Friedman, que é um baita de um economista, assim, era um baita de economista, foi prêmio Nobel e etc., da Universidade de Chicago. E ele dividia a educação em duas personas. Os produtores educacionais, que aí ele colocava professores, educadores, consultores de educação, instituições, etc. E os consumidores educacionais. Ele colocava só tem dois consumidores educacionais. Quem são? Pais e filhos. Pais e filhos, certo? E aí, o que foi que aconteceu? Ele fala o seguinte: o seu país faz educação para quem? Para agradar produtores ou para agradar consumidores? E aí, a gente viu que a educação básica brasileira, nós fazemos educação no Brasil para agradar produtor. A gente está focado ali, está preocupado com o sindicato dos professores, para eles ficarem tranquilos, porque são um sindicato forte. A gente está preocupado com o sindicato das escolas. A gente está preocupado. E aí vem um bicho chamado governo, que mete regulação para tudo que é lado. E aí, quando mete regulação para tudo que é lado, queridos Valdênio, querido Ranier, sabe o que acontece? Aí ele atrapalha o pequeno e o médio empreendedor. É só isso que acontece, porque os grandes, eles têm grana para passar por cima das regulações, ele tem grana para passar para ajustar isso, ele tem networking o suficiente dentro do governo para passar por cima da regulação, certo? Mas os pequenos e os médios foi uma desgraça. Na iniciativa privada, por exemplo, você vai assistir a quebradeira de um monte de escola pequena e média, e a migração desses estudantes para a iniciativa pública, que também não vai entregar o produto para ele. Isso é educação básica, está acontecendo agora no Brasil. Tá?
Você está falando uma coisa, eu não me lembro dos números, mas você tem um percentual grande de alunos que não vão voltar a estudar, né? Que simplesmente saíram do radar vamos dizer, do consumidor de estudo. Não vão voltar. Sim. Quer dizer, eu não sei qual é o percentual na rede pública e privada, mas era um percentual alto, mas é uma outra crise. Quer dizer, além de você ter o sistema que está nesse processo de adequação, você tem um volume, um exército de estudantes que não vão voltar a estudar e vão querer entrar no trabalho, né? E também não vão encontrar trabalho. Né?
Exatamente. Aí existe uma promessa, Rani, aí eu não tenho muitos dados sobre isso daí, que vai haver uma corrida para cursos técnicos e tecnólogos. Né? Que acho que não é isso, Léo? Existe uma tendência para isso daí. Então, a gente vai ter um redirecionamento nesse sentido educacional, com certeza. Acho que os próximos 6-12 meses vão dar um direcionamento bem diferente.
Só para você ter... Eu lembro dos quatro mundos, né, que eu falei, que são quatro mundos completamente diferentes. Né? Lá no superior, no ensino superior, são 8,5 milhões de matrículas. 76% dessas matrículas estão na iniciativa privada. E 24% está na iniciativa pública. São os caras das universidades federais. Isso é no ensino superior. Na educação básica, é o contrário. 76% das matrículas estão com a iniciativa pública. Estão nos colégios públicos, tá? Sejam eles de fundamental 1, fundamental 2, ou ensino médio. Isso aqui, eles são a maioria na iniciativa das matrículas. E só tem 9 milhões de brasileiros que são os abastados, que estão na iniciativa privada na educação básica. Veja só, na educação básica, nós temos 9 milhões de brasileiros na iniciativa privada. É quase a quantidade de matrículas total do ensino superior. Veja que loucura, certo? Então, você vê que nós estamos expondo, como você colocou, 36 milhões, 37 milhões de brasileiros a ficarem sem aulas, sem aulas. Esses 37 milhões, Rani, a gente estima aí que quase 12 milhões deles são caras que estão assim nas classes B, D menos, entendeu? O que vai acontecer? Esse cara simplesmente vai parar de estudar e ele vai trabalhar. Aí vai ter show assim, de problema social. Desigualdade social aumentando, trabalho infantil aumentando, violência infantil aumentando. Vai, aí você pode colocar aí aquilo que você quiser, fome, certo? Esse aí é o lado super negro desse problema educacional que nós criamos, que foi criado com a pandemia.
É, só polemizando um pouquinho mais, já que você já entrou com o pé na porta e o pé,
pé
na jaca, né? Mas isso porque só foram o quê? 4, 5 meses de fechamento, né? Vamos imaginar que até o final do ano, vamos dizer que tem uma vacina, né? Mas e se tivermos outras pandemias, outras situações como essa, né? Quer dizer, a gente tem que começar a pensar em atuações. Eu não vejo discussões se deve ou não abrir as escolas presenciais, né? A questão social, humana, o tecido social está sendo desfacelado com essa política de lockdown. E eu volto a dizer, eu tenho a minha visão, mas essa, tem que haver distanciamento. Nós temos que pegar as melhores práticas dos países. Países na Europa, lógico que... Aí eu vejo o pessoal, teve um pico na França. Vão existir picos, porque é um vírus. Só fala isso quem não conhece a dinâmica de um vírus. O vírus, ele funciona assim. Agora, a vida tem que continuar, né? As necessidades básicas precisam. E a educação, ela é uma prioridade, porque ela é o futuro. Nós estamos, com essa política que nós estamos adotando, nós estamos eliminando o futuro do Brasil, né?
Porque Rani, eu acho que uma coisa que...
Fala, Valdeir, pode falar.
Não, é porque eu acho que o que não se discute, que devia ampliar muito mais, é que se fala muito que saúde, problemas no setor de saúde mata. Só que problemas no setor de economia também matam, né? Então, quando você fala de educação, também mata, porque se você não tem o pessoal, se não tem gente estudando, vai estar fazendo qualquer outra besteira, ele vai estar envolvido com violência e com um monte de outras coisas que vai matar também. Então, o que é essa discussão, ela tem que ser ampliada, né? Então a pessoa fica falando, eu acho que existe muita centralização, saúde, 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 a gente tem que ter atento ao restante também, porque outros problemas também matam, né?
E rebaixar a minha querida economia, não ciência, né? Porque o pessoal fala, não, vamos deixar o drive da ciência, sei lá, economia, dá licença, a economia também é ciência, tá?
Ciência econômica. Mas, Leonardo, o que apareceu de cientista aí e de expert?
Ah, meu amigo.
Você vê cara que é expert em matemática dando pitaco em questão de saúde pública.
Nossa.
Você vê cara que não entende de... Bom... Meus amigos, nós temos uma grande novidade essa semana. Valdênio, temos o nosso correspondente internacional, Valdênio.
Valdênio. Nós temos aí nossa conexão. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Rani?
Tá ouvindo. 1, 2, 3, forever, balalaika. Vamos conversar com o nosso correspondente internacional, o ex-embaixador, ministro e... cidadão pernambucano Jaime Besseman. Toca a bola, Jaime!
Olá, Rainier! Olá, Valdênio! Tudo bem com vocês? Aqui o Jaime, de Buenos Aires, Argentina, entrando em contato com o Sexto Folha Pernambuco. Que bom ficar junto a vocês, queridos amigos. E como está esse belíssimo sexto? Essa semana teríamos muitas boas notícias e muito bom astral, com certeza. Aqui em Buenos Aires, dias ensolarados, mais frios. Amanhece frio, perto de 3 graus em Capital Federal, em Buenos Aires. E o resto da Argentina, a nossa Patagônia, toda com uma grande neve, para poder esquiar e passar umas férias magníficas. Só que o turismo está fechado, gerando tudo isso um grande prejuízo econômico por causa do Covid. Falando do Covid, querido Rainier, querido Valdenho, a Argentina continua crescendo nos casos, principalmente na capital e na grande Buenos Aires, toda uma região que nós achamos com o nome de Área Metropolitana de Buenos Aires, quase com 90% do crescimento dos casos. A Argentina está perto de 170 mil casos, uma coisa assim, e um pouco a mais de 3 mil pessoas falecidas. Mas a incidência da taxa de letalidade não é muito alta, menos de 2%, e nosso sistema de saúde ainda comporta muito bem o atendimento das pessoas, tanto no setor público como no privado. E a economia está sendo muito prejudicada, por isso a gente, nosso governo decidiu abrir e flexibilizar na área metropolitana de Buenos Aires as atividades para tentar desenvolver um pouco e ajudar as pequenas e médias empresas, o comércio em geral, que está muito prejudicado. Turismo realmente muito mal, restaurantes e bares muito mal economicamente falando, muitos deles fechando para sempre, e o turismo realmente muito prejudicado. As províncias do interior da Argentina estão muito bem, muito pouco casos, e fazendo turismo simplesmente interno, porque temos alguns casos novos que estão acontecendo, fundamentalmente trazidos por pessoas fora das províncias, fundamentalmente pessoal do transporte e da logística, que traz mercadorias de outras partes, e com as mercadorias e o transporte e a circulação das pessoas, o vírus também circula e aparecem novos casos. O resto por aqui, a nossa comunidade diplomática tudo bem, nosso país funcionando em geral muito bem, com algumas questões internas na política nossa, mas o grande objetivo hoje do governo argentino é renegociar a dívida externa e tentar de dar um fluxo de capital à nossa economia para poder reagir a tantos meses de quarentena que já ultrapassam os 4 meses em total. Então, queridos amigos, um grande abraço, pernambucanos de meu coração, aqui Jaime Besserman desde Buenos Aires, Argentina, para o belíssimo Sexto, compartilhando essa frequência com nosso querido Valdênio e meu amigo do coração, o Rainier Michael, um grande, grande empresário e, além disso, um grande comunicador. Um grande abraço, pernambucanos, do fundo do meu coração.
Muito bom! É gol do Maradona! Olha, ele trouxe novidades preocupantes de Buenos Aires, Valdênio. Olha que dificuldade.
Los hermanos.
Muito bem, mas vamos voltar aqui ao nosso pé na jaca com o Leonardo. O nosso convidado pé na jaca. Vamos lá, traga mais. Mas e aí, qual é o futuro disso, de tudo isso? Ampliar o debate, né, trazer, colocar a economia na mesa, parar de bipolarizar essa discussão que está desde o início, né, colocar fatos. E aí, o que mais, Leonardo?
Bom, é importante, antes de eu dizer o futuro, eu vou colocar para vocês colocarem aqui os links dos 3 artigos que eu li que fizeram a minha cabeça com respeito ao lockdown, tá? Um artigo fala sobre o que aconteceu lá na época da gripe espanhola, tá? Ele conta como é que foi a experiência de lockdown na gripe espanhola e os resultados econômicos dos lockdowns que tiveram por lá, tá? O segundo fala sobre uma coisa incrível, que é o seguinte: a cada 1% de desemprego no Brasil, morrem 30 mil pessoas por questões de saúde.
É muito mais do que a pandemia, né?
É muito mais que a pandemia. Então, a gente teve o pessoal lá da XP que projetou o Brasil com 40% de desemprego. Isso não vai acontecer porque o Paulo Guedes mandou essa grana aí para todo mundo, fez a MP936, que dá uma força, né, para segurar os empregos. Mas aí a gente está indo para uma oscilação de 25% de desemprego, certo? Agora a gente já perdeu aí 1 milhão e poucas mil vagas em 2020. Então, cara, isso é impactante do ponto de vista de saúde. E o terceiro foi um artigo que ele fala sobre a questão de como conter, né, que é do Imperial College, fazendo as projeções para o Brasil. Essas projeções do Imperial College foram, nossa, foi largamente debatido, mas é, ele faz uma projeção de um ano para o Brasil, tá? Então, isso, esses três aí fizeram a minha cabeça com respeito a lockdown ou não. Do ponto de vista de educação, o que, que vai ficar de aprendizado, tá? Nós tivemos iniciativas públicas muito importantes de serem avaliadas, e isso aí a gente vai ter que deixar governo de lado, vai ter que deixar partido de lado se a gente quiser que alguma coisa aconteça de bom nesse país, certo? Porque nós tivemos partido de direita, de esquerda, todos eles fazendo coisas legais, algumas coisas legais. Eu vou citar alguns aqui, tá? Pessoal de Curitiba fez uma conexão incrível com empresas de telecomunicações, de tecnologia e governo, para poder mitigar o problema da pandemia. Colocaram 1 milhão de pessoas assistindo aulas online. Foi sensacional o governo de Curitiba. Tá?
Deixa eu te interromper, Valdê, Leonardo. Aqui em Pernambuco, falar. Você tem uma TV educativa do Estado, que é a TV Pernambuco. Teve alguma programação educativa?
Teve, os caras. Esse aí foi o golaço de Pernambuco, tá? Pernambuco fez um uso da TV educativa, fez um uso das TVs universitárias, então ele usou bem isso daí. E eu, é o segundo que eu citaria, tá? Pernambuco deu muito show assim, com esse tipo de ação. Eu achei muito legal. E você vê que são dois governos de partidos completamente distintos, tá? Diferentes, e você conseguiu fazer coisas legais. E o terceiro, o Rio Grande do Norte, que vem à minha cabeça agora, que deu aula pelo rádio. Vê que negócio legal, usou o rádio para dar aula. Então, nós tivemos iniciativas boas dentro da iniciativa pública. E nós precisamos de articulação, precisa de gente disruptiva para fazer isso. E a iniciativa privada é mandatório agora, a iniciativa privada deixar as suas letargias, que nós ainda temos algumas pessoas letárgicas na iniciativa privada, e disseminar rapidez, inovação e, principalmente, uma mudança drástica no modelo, porque pegar, filmar teatro não é fazer cinema, tá? E a gente fez o seguinte, em muitos lugares, nós filmamos uma aula de 1950 e metemos online para o estudante, e chamamos isso de EAD. Não é EAD. Então, a iniciativa privada tem que ser a que vai chamar para si o papel de inovadora. E ela tem que fazer isso rápido, sem letargia e com muita técnica.
Valdênio, o que acontece quando o papo é bom? O tempo voa. Valdênio, se você ligar o microfone, ajuda, viu?
É, rapaz, é porque eu tenho que ficar ligando e desligando. Como vocês sabem, tem um vizinho aqui embaixo que ele está fazendo uma reforma, rapaz, ele está entediado. Aí ele já reconstruiu o apartamento 5 vezes durante o período da pandemia. Aí fica um inferno. Aí eu tenho que estar desligando aqui para poder. Mas, infelizmente, nosso horário acabou, chegou. Infelizmente, Léo, você está convidado para mais um bate-papo mais lá na frente. Mais uma vez, você é da casa, você sabe disso, a gente gosta muito da. Das suas colocações, né? Todo mundo gosta das suas colocações, na verdade.
Cara, obrigado.
E aí, minha gente, a gente tá chegando no final, eu já vou me despedindo aqui, tchau para todo mundo, bom fim de semana, Anier.
Valdênio, você esqueceu as mídias sociais fantásticas do Sextou, diga lá.
Sextou PE, Instagram e Facebook, entrem lá e discutam qualquer coisa, vai.
Bombando em breve no seu Tinder, perto de você. Meu amigo convidado pé da jaca, Leonardo Estevam. Leonardo, cara, valeu, você é um amigo, parceiro. Parabéns pelas colocações, que não é achômetro, você é economia e ciência. Você trouxe dados, você trouxe algo que não está sendo discutido da forma como deveria desde o início, porque a gente espera que a pandemia gere conhecimento, né? E que realmente a gente vai ter que usar o conhecimento para melhorar nas próximas respostas. Meus amigos, palavras finais de Leonardo Estevam, até a próxima semana! Fala aí, Leonardo! Manda um beijinho para a mãe, para o que você quiser.
Grande abraço para todo mundo, beijo para todo mundo, obrigado por ter me convidado, eu adoro estar com vocês, é sempre um prazer. E olha, você que é empreendedor educacional, não esqueça, está mais fácil, está mais aberto o mercado do que você imagina. Conecta com a gente aí, entra lá no BST Educação, Educacão, né? Sem o cedilho e sem o tio, .com.br, que eu estou à disposição para ajudar todo mundo aí. Grande abraço, pessoal.
Abraço, tchau, gente. Tchau, tchau.
Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com a turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.
Podcast Folha PE. Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.